Já está aqui no estúdio o presidente da Câmara Municipal de Campo Formoso, Murilo Nascimento. Ele vai falar sobre isso, retorno dos trabalhos legislativos e as principais pautas para este início de ano. E, presidente, seja bem-vindo a 98 FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde.
Boa tarde, Jota Maia. Boa tarde, Marcondes. Agradecer a presença aqui de alguns amigos que nos acompanham nessa entrevista. O vereador Negro do Gilmar está aqui comigo, o vereador Felipe do Gesso, chefe de gabinete da Câmara Edmundo Miranda, a nossa imprensa Igor, minha esposa Cida e mais vários amigos que estão aqui com a gente acompanhando essa grande entrevista. Para mim é uma grande satisfação voltar a este jornal, que é o 98 Notícias, para levar informação principalmente para a população de Campo Formoso e de toda a região.
Presidente, senhor pode continuar, presidente.
Realmente, 2026, a gente tem várias projeções futuras. Sabemos que 2025 foi um ano muito produtivo, onde a gente fez um pouco diferente ali no poder legislativo. Tivemos a oportunidade de ter, durante o ano de 2025, várias sessões ordinárias, foram 32. Tivemos a oportunidade também de ter 9 sessões extraordinárias. Aprovamos 25 projetos, Jota, do Executivo. Também foi aprovado 45 projetos do Legislativo. Implantamos o projeto de Libras, facilitando a vida de quem tem deficiência auditiva. Retornamos às câmaras itinerantes, Marcondes esteve presente em várias. Fizemos impostos, fizemos em Tuiutiba e foi sucesso, ouvindo a população. Esse ano a gente também pretende dar continuidade. Já falei até com o vice-presidente, o vereador Márcio Muniz, que esse ano a gente volta fazendo uma em Laje dos Negros para ouvir as demandas daquela região, que é uma região grande, que precisa também a população estar acompanhando de perto o que realmente é o papel do vereador.
Presidente, quais as prioridades da pauta neste início de sessões de 2026?
Amanhã teremos a primeira sessão, que é a sessão solene. Sessão solene dá oportunidade, o prefeito, por sinal, já confirmou presença, o prefeito Elmo Nascimento já confirmou, a gente vai ouvir a fala do prefeito, vai ouvir o que ele tem a apresentar para a população de Campo Formoso em 2026. Depois, cada vereador presente tem a oportunidade também de dar seu discurso, mostrar para a população de Campo Formoso alguns projetos que já tem de autoria. Então, é uma sessão que a gente vai mais para ouvir o nosso prefeito Elmo Nascimento.
Chama aqui para a nossa conversa o repórter Marconi Nunes. Marconi.
Presidente, seja bem-vindo, boa tarde. Hoje abordamos um tema aqui importante para a população de Campo Formoso na sede. Viralizou nas redes sociais a palavra do Frei Francisco sobre o esgotamento sanitário aqui em Campo Formoso. E o ano passado ficou do senhor convocar uma audiência pública com a Embasa para discutir não só essa situação aqui de Campo Formoso na sede, mas a água de Caraíbas, tem a questão da água da região de Baixio. Vai entrar na pauta este ano essa situação hoje para o município, já que requer uma atenção também do Poder Legislativo?
Com certeza, está em pauta para este ano, essa audiência pública. A gente já conversando com alguns vereadores, a gente vai agendar uma data, encaminhar para o órgão que é a Embasa, né, para mandar seu superintendente ou seu gerente, porque realmente a população de Campo Formoso necessita de uma satisfação maior da parte da Embasa, logo que o saneamento básico já foi entregue para a Embasa, né? A prefeitura hoje não tem mais nada a ver. Qualquer problema da rede de esgoto com a Embasa, também sabemos da dificuldade da água de Caraíbas. Por sinal, algumas ruas lá já recebeu a água, já está em fase de teste. E também sabemos da dificuldade e da problemática, principalmente na região de Tuiutiba, onde a Embasa andou colocando alguns canos em alguns povoados. E até agora não se pronunciou, não disse se vão ou não vão colocar água na região de Tuiutiba. Então é importante sim essa audiência pública e a gente vai agendar e marcar o mais rápido possível para tentar solucionar esses problemas que Campo Formoso não pode ficar com essas dificuldades.
Uma outra audiência pública, inclusive o senhor esteve recebendo a visita de uma moradora do bairro Bela Vista de Poços, pedindo redutores de velocidade. Ela esteve aqui na rádio e nós informamos que seria com o consórcio, porque trata-se de uma BA pertencente ao Estado. Como é que o senhor também vai coordenar esta situação na nossa região com relação à recuperação de estradas, procurando o consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, provocando uma situação em que o consórcio tem que intervir em que se tange a sua alçada na nossa região?
Veja bem, Marcondes, em relação aos quebra-mola, principalmente ali de Bela Vista, o ano passado, em abril, eu encaminhei a solicitação ao Dudu, que é o chefe do consórcio, né? Para que fosse feito aqueles quebra-mola ali em Poço, que é de frente ao restaurante da Bastiana e dois ali em Bela Vista, de Poço. Fiz o ofício, encaminhei, o secretário André também encaminhou outro reforçando. Até o momento o consórcio não disponibilizou a fazer esses quebra-molas. Sabemos que a gente também não está só aqui para criticar, sabemos que o consórcio em nossa região, o ano passado, eles também agiram em algumas estradas, como foi a estrada de Campo Formoso a Tuiutiba, que eles recuperaram. Recuperaram também a estrada de Poços até Caraíbas, também de Poços até Santo Antônio. Todos esses aí foram recuperados. Agora sabemos que hoje precisa, a todo custo, que o consórcio olhe para a estrada que liga Tiquara à Lagoa do Porco. Você está acompanhando nas redes sociais e está vendo que realmente a estrada, para se recuperar, precisa de um trabalho bem feito, porque a buraqueira lá está grande, a gente só vê os comentários das redes sociais. E a gente pede mais uma vez ao meu amigo Dudu, que está na frente do consórcio hoje, que olhe para essa estrada de Tiquara, Lagoa do Porco, e que resolva essa situação desses quebra-mola de Bela Vista de Poços. E também aproveito para cobrar aqueles quebra-mola ali de Tombão, Tombão de Baixo, Tombão de Cima, realmente baixaram devido ao peso das caçambas, e hoje os carros passam sem parar. Então também peço que ele reveja. Vou tornar a encaminhar outro ofício para reforçar, mas ele já deu recebido o ano passado, quando a Casa Legislativa de Campo Formoso encaminhou esses projetos para eles ver essa recuperação desses quebra-molas, que realmente a população sempre vem cobrando. Esse ano também já recebi mais um baixo assinado do pessoal que mora ali, principalmente em Bela Vista, em Poços.
Presidente, as comunidades do município, por exemplo, a Câmara realizou sessões itinerantes em comunidades do município. Essa iniciativa vai continuar nesse ano de 2026? O senhor já tem um calendário aí previsto? E quais as localidades poderão receber essas sessões?
Jota, veja bem, agradecer aqui também a presença do vereador Messias Dalto Pérez, que chegou aqui muito feliz com as bastantes chuvas nas fazendas dele, para todo alegre. Dizer a você que foi um resgate, a Câmara Itinerante foi um resgate e que está dando certo. A gente está tendo a oportunidade de estar ouvindo as demandas das regiões, como a gente fez na região de Poços, fizemos também na região de Tuiutiba. Não, quando eu falo Poços, eu falo toda a região, que lá estava presente liderança, estava presente pessoas de toda a região, de Limoeiro, Brejo Grande, Santo Antônio, Caraíbas, Água dos Pássaros, igualmente Tuiutiba. Quando eu falo Tuiutiba, eu não só falo o distrito, eu falo sim a toda a região, que tem gente presente de Baixio, Pouso Alegre, de Brejo Tamanduá, de Canavieira, de Vanvana, de Garimpo de Socotó, Serra dos Morgados, enfim, toda a região de Tuiutiba. Então a gente vai sim dar continuidade. Foi um resgate. A última sessão itinerante que houve naquela Câmara Legislativa foi ainda na época do presidente Júnior Nascimento, meu irmão, hoje deputado estadual. Então a gente está resgatando e sabe da importância que é aquela Câmara Itinerante, onde a gente, todas as demandas vão direto para o Executivo e, por sinal, várias demandas que foram feitas naquelas duas sessões itinerantes, o prefeito Elmo já atendeu.
Presidente, o senhor foi convidado para participar de um encontro regional em Senhor do Bonfim, não pôde estar presente por outras questões particulares. O suplente de vereador e chefe de gabinete, Edmundo Miranda, o representou para tratar sobre a estadualização do Hospital Regional de Senhor do Bonfim. Qual a importância de fortalecer a legislatura do Piemonte Norte do Itapicuru com esses encontros regionais, que inclusive estiveram presentes o secretário de Relações Institucionais, Adolfo Loyola, a secretária de Saúde, Roberta Santana? Infelizmente, o evento foi cancelado devido ao falecimento do vereador Netinho. Houve uma coletiva de imprensa, mas buscou-se avançar nesse sentido para, a partir de maio, ter a estadualização do hospital regional.
Foi a segunda audiência, tivemos um café com o legislativo ano passado que eu estava presente. Este ano, por motivo de força maior, não tive a oportunidade de estar presente, mas estava bem representado pelo chefe de gabinete Edmundo Miranda, prefeito Elmo também presente. Aproveito aqui para agradecer o convite do presidente da Câmara do Senhor do Bonfim, Ari Urbano. Realmente está sendo muito importante essas audiências. Tivemos a infelicidade da audiência terminar devido à morte do vereador Netinho do Táxi, uma pessoa bastante querida ali, né, de Senhor do Bonfim, e o justo era sim cancelar a audiência. Mas antes de chegar a notícia que ele tinha falecido, ainda conversando com o prefeito Elmo, com o chefe de gabinete Edmundo, eles tiveram a oportunidade de conversar um pouco ainda com o secretário Adolfo Loyola, e lá, mais uma vez, reforçou-se a possibilidade da construção desse hospital regional, que vai ajudar nossa região. Como também o prefeito Elmo, à parte, conversou com a secretária de saúde, que também estava presente, representando o governo do estado, e falou um pouco do hospital regional de Campo Formoso, o andamento que está. A gente sabe que está em andamento, a obra está a todo vapor, e a gente tem certeza que Campo Formoso, eu acredito que antes desse hospital regional do Senhor do Bonfim ser liberado, o hospital regional de Campo Formoso, que vai atender não só Campo Formoso, mas também todas as demandas da região, será inaugurado.
Presidente, como é que está o alinhamento entre posição, oposição e situação, hein, os vereadores aí?
Graças a Deus, o relacionamento entre os vereadores da oposição com os vereadores da situação é dos melhores. Todos se dão muito bem ali. Claro que cada um tem que defender seus ideais. A oposição defende o lado deles e a situação defende o lado deles. Nosso. A gente ali tem os debates calorosos, isso é normal. O papel da oposição é fazer suas reivindicações, suas cobranças. E o papel da gente da oposição é fazer vários projetos para o Executivo, como todos os vereadores vêm fazendo. Fazer o papel de defender os trabalhos do prefeito, e a gente faz, porque a gente está vendo que o prefeito Elmo hoje vem fazendo a diferença no município de Campo Formoso. Campo Formoso hoje vive outro momento. Campo Formoso hoje, se for parar para analisar nos últimos 5 anos, o desenvolvimento de Campo Formoso é coisa de cidade de primeiro mundo. A gente olha para a nossa cidade e vê como era há 5 anos atrás e vê como é o dia a dia de hoje. Então, temos sim que parabenizar o nosso prefeito, e um prefeito que sempre atende as demandas, não só minha, mas de todos os vereadores, até mesmo vereador de oposição, hora em hora, está agradecendo por algum projeto que faz a ele, e ele sempre está atendendo.
Presidente, esse é um ano atípico, 2026, ano eleitoral. O senhor, como estão as suas andanças no interior. Quando o senhor vai ao interior, o senhor gosta de um pirãozinho de galinha com pimenta ou sem pimenta?
Você como sempre, né, Marcondo? Graças a Deus a gente tá de recesso, mas a gente nunca parou. Aproveitei esses 60 dias para fazer algumas visitas, onde realmente alguns lugares me proporcionou um pirãozinho sem pimenta, não é com pimenta.
Pois vamos às perguntas apimentadas. O senhor teve 3.801 votos, não é isso?
Foi.
Diante desses votos, o senhor já conseguiu revisitar as suas bases, todas as suas comunidades? Eu tenho ouvido que o senhor ainda, diante dessa situação, tem que visitar os povoados diante dessa votação. É possível dar assistência a essas pessoas? Porque algumas pessoas dizem: o homem sumiu, cadê o Murilo? Aí outros comentaram: ele só quer saber do Solon, lá no, na Puxadeira, o Zé Rios, lá na Vavana, o Zé do Chico dos Poços, o Zezito da Distribuidora. Rotularam até os nomes. Isso a gente de bastidor ouvindo, né? Dá tempo visitar todas as comunidades onde o senhor foi votado, os seus eleitores, os seus simpatizantes, ou tem aqueles da preferência?
Graças a Deus, Marcondes, a gente teve essa votação histórica, né? Esse recorde de voto para vereador aqui em Campo Formoso, mas está aqui o chefe de gabinete, os vereadores, que sabe o tanto que a gente trabalha dia a dia, principalmente ali na Câmara de Vereador. Não só atendo quem votou em mim, mas também quem não votou. A casa ali é uma casa aberta, é uma casa do povo. A gente sabe das dificuldades, que o nosso município é muito grande, mas depois da eleição já visitei praticamente todas as regiões onde eu fui votado e não fui votado também. A gente sempre está presente, a gente sempre está procurando estar perto da população. Realmente você diz isso aí, ouviu em alguns comentários nesse sentido de dizer que eu estou dando atenção a uns e outros não, mas isso é uma inverdade. A gente sabe que a gente...
Ou ciúmes,
possa ser algum ciúme de algum eleitor, mas vocês me conhecem, sabem de minha conduta. Ontem mesmo estive em Brejo Grande, conversando ali com o Ciro, conversando com a Marlene, já para tentar solucionar os festejos ali de São José, que é agora dia 19, pediram até para antecipar dia 14. Depois estive ali em Caraíbas, visitando os amigos. Mais cedo estive ali em Poços. E final do ano estive em Baixio, estive em Puxadeira, já estive em Arara, já estive em Tiquara, já estive na região de Brejão da Caatinga depois das eleições, já estive na região de Lages depois da eleição. Então isso aí não me abala, alguns comentários de um ou outro, sabendo de minha conduta, de minha personalidade. Eu sou uma pessoa que não atendo a população, não só na Câmara de Vereadores, atendo em minha distribuidora, atendo em minha casa. Então isso aí não me abala, porque a gente sempre está em contato com o povo. E você sabe que uma das maiores condutas minha é o corpo a corpo, é sempre estar presente, é sempre estar ouvindo as comunidades, sempre estar ouvindo a população.
Presidente, o ano passado o senhor devolveu à Câmara para a Prefeitura recursos que eram repassados do Adécimo, e diante disso o prefeito Elmo Nascimento fez algumas festividades através desses recursos. Este ano, como é que vai ser essa relação com a Câmara, já que a UPB tem se manifestado, alguns prefeitos se queixando do cachê dos artistas? E o senhor sabe que vem aí Poços, vem Caraíbas, que o senhor tem uma força muito grande, o senhor tem uma representatividade, as pessoas lhe procuram, inclusive tem a pressão para colocar o chamado artista da terra, que tem que tocar, e se não tocar fica aborrecido por causa do vínculo político. Enquanto isso, as comunidades só querem bandas famosas, bandas de renome nacional. E o ano passado o senhor fez a devolução no meio do ano, foi possível realizar as festividades entre Poços e Caraíbas. Como é que vai ser o planejamento do senhor e essa questão envolvendo cachê de artistas?
Boa pergunta, Marcondes. Mais um recorde, né? Mais um recorde, o presidente da Câmara que mais devolveu recurso para o Executivo, se chama Murilo Nascimento, foi um montante de quase 1 milhão. Isso significa que a gente tem cuidado e zelo com o dinheiro público. Devolvi uma Fiat Strada também, que serviu ali na Secretaria de Obras, está servindo, né? Principalmente na parte de iluminação. Então a gente, quando faz uma devolução dessa, a gente não destina o que é que o prefeito tem que fazer. Esse recurso entra livre, certo? Que quando eu fiz a devolução, disse a ele, se você puder enxergar um pouco mais a pessoa esteja de Caraíbas e postos ali, devido à queda de receita, vai lhe ajudar, mas a gente, quando faz a devolução, deixando o recurso livre, né? O prefeito fala o que quer. Em relação, em contrapartida, o que o prefeito... Claro que eu não posso destinar, devolver e dizer, eu vou fazer isso. A gente devolve, mas aí o prefeito, em contrapartida, disse, Murilo, faça duas indicações aqui para a região, que você foi bem votado, que foi Caraíbas e Poços. Em contrapartida, eu fiz duas solicitações de grande importância, que é duas creches de tempo integral. Uma já está a todo vapor, já está em fase de onde eu estive até lá e visitei em Caraíbas, já está em fase de cobertura, que é a creche de Caraíbas de tempo integral, que era um sonho dos moradores de Caraíbas. Aquela creche vai dar a oportunidade que os moradores vá trabalhar, deixem suas crianças, seus filhos lá durante o dia e passa o dia a trabalhar. Então, vai gerar emprego, vai ter possibilidade de pai e mãe ir trabalhar, principalmente em algumas roças de tomate, cebola, que o Forte de Caraíbas hoje é a irrigação. Poços também ainda não começou, porque estavam esperando resolver o problema do terreno, mas tinha um terreno lá que até na época da ex-prefeita Rose, ela doou para a igreja, só que venceu o prazo, lá na Praça de Eventos, de frente à Praça de Eventos, venceu o prazo, aí conversando com o Frei Antônio, não, Murilo, depois o prefeito Léo, a gente conversa com o prefeito faz outra doação, realmente a gente não usou durante esses 5 anos, quando você não usa a doação, aí volta para o executivo, volta para a prefeitura o terreno, mas a gente sabe que é uma obra de grande importância aqui para a posse, e o terreno pode, se o terreno for adequado, pode fazer a creche lá, que vai ser ali em frente à Praça de Eventos. Então a gente sabe da importância que a gente fez, né, na verdade, com essa devolução desse do Odeste. Isso foi um resultado de zelo, principalmente zelo. Não foi à toa que a gente também recebeu o selo ouro, o selo de transparência do Tribunal de Contas, mais um marco histórico para aquela casa legislativa, que foi esse selo ouro de grande importância. Isso aqui eu agradeço aos vereadores, agradeço aos servidores daquela casa, que souberam conduzir, que prestaram conta direitinho, e Campo Formoso, pela primeira vez, recebe o selo ouro. Selo ouro que a gente teve a oportunidade de receber no mês de janeiro, se eu não me engano, no dia 14 de janeiro, mas a gente ainda vai fazer uma sessão aqui na Câmara para a gente receber essa homenagem, pois eu mandei um representante que, por motivo também de força maior no dia, eu não estava tendo condições de estar ali em Salvador, até lhe avisei que não dava para a gente ir, mas foi um momento histórico, principalmente para a Câmara Municipal de Campo Formoso.
Para que o nosso ouvinte entenda melhor, como é feito, presidente, esse repasse da Câmara para a Prefeitura? Uma doação?
A Prefeitura passa todo mês um duodécimo, né? Valor. O valor do duodécimo é 1 milhão e pouco, 1 milhão e 100 e pouco. Esse ano subiu um pouco, está 1 milhão e 200 e pouco. Aí, se a Câmara não gastar o recurso todo durante o ano, aí quando chega no dia 31 de dezembro, é obrigado a devolver os cofres públicos. E assim, isso antes de chegar no dia 31, que nem o Marcondo frisou aqui, no mês de setembro, a gente vendo as dificuldades do nosso município, queda de receita, sabemos que o prefeito está em dificuldade, a gente já adiantou em torno de 500 mil para a prefeitura. Quando chegou agora no dia 31 de dezembro, eu devolvi pagamos primeiro servidores, pagamos fornecedores, pagamos tudo que tinha de pagar, mesmo assim a gente conseguiu devolver quase mais 500 mil, que se torna em quase 1 milhão durante o ano de 2025. Mas, que nem eu falei, mais um valor histórico, porque o presidente de Câmara que mais devolveu até hoje no município de Campo Formoso se chama Murilo Nascimento, no montante de quase de 1 milhão.
Presidente, o senhor implantou o ano passado o transporte para levar o cidadão campo-formosense até a Casa Legislativa para prestigiar as sessões. Esse ano continua, casa cheia mais uma vez?
Com certeza, o ano passado tivemos a oportunidade de todas as sessões ordinárias, foram casa cheia, os vereadores estão aqui, mas eles são testemunha. E amanhã já volta na sessão solene, avisar aqui a população de Campo Formoso. O roteiro continua do mesmo jeito, passando ali pela Praça dos Minérios, depois passando pela Praça da Prefeitura, a Praça Adolfo Félix, a Baixada da 12, passa também pela Esplanada, ali pela Rodoviária. Enfim, o roteiro é o mesmo, tranquiliza aos amigos e amigas que sempre pegam essa van, que a partir de 18h começa o roteiro. E uma coisa que deu certo, a gente não pode tirar, né? Por sinal, se tivesse como acrescentar, a gente iria acrescentar, que o pessoal do interior também cobra bastante, né, nego? Mas tranquiliza a população de Campo Formoso, que amanhã, nessa sessão solene, voltará o roteiro.
Presidente, com relação à retransmissão, às pessoas que irão acompanhar pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, continua também nesse ano 2026. Aqueles que não podem se deslocar até a Câmara Municipal e ter o acesso ao conteúdo das sessões que serão realizadas em 2026.
Não funcionará. Tem o canal, né? O canal da Câmara. Aqueles que não têm possibilidade de estar lá presente, mas a gente sabe o tanto que a população acompanha através do canal do YouTube. A gente tem esse programa também. Temos através da transmissão da 98 na quarta-feira, que muita gente do interior, a população de Campo Formoso também sempre escuta aquele programa, que é importante. Todas as quarta-feiras, a partir de 5h, sai o relato de tudo que aconteceu nas sessões ordinárias. Também temos a nossa imprensa, e estamos tentando criar também um novo canal, o canal Câmara, que provavelmente a partir de março é mais uma rede social que vai ajudar naquelas transmissões das sessões itinerantes e das sessões ordinárias e as extraordinárias.
Presidente Murilo Nascimento, queremos agradecer a presença do senhor aqui nos estúdios da 98 FM.
Eu que agradeço. Amanhã mesmo, na sessão solene, teremos, Marcondes, a inauguração das poltronas. A gente trocou todas as poltronas do plenário, foi 100 poltronas que a gente trocou, colocando as poltronas mais confortáveis para dar uma comodidade melhor para a população de Campo Formoso. Aproveito aqui para convidar mais uma vez toda a população de Campo Formoso para se fazer presente amanhã nessa sessão solene, pois é a primeira sessão do ano, onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir a fala do nosso prefeito. O prefeito vai passar o que realmente ele tem a fazer no ano de 2026. Como eu falei no começo, depois os vereadores também vão ter o direito de 5 minutos na tribuna. E mais uma vez agradecer aqui o amigo, o dono dessa rádio, nosso amigo Zito Veras, né, que sempre está dando a oportunidade para a gente estar aqui esclarecendo para a população de Campo Formoso o que realmente é o poder legislativo. E agradecer a presença mais uma vez dos vereadores, aproveitar também para convidar todos os vereadores para estarem presentes amanhã nesta sessão. E de uma forma especial, um abraço a todos os campo-formosenses, que é sempre bom estar aqui. Mandar um alô também para minha mãe, que está desde cedo no rádio ali escutando esse programa. Os demais, um forte abraço a todos os campos formosenses.